Perfeito, João. E eu acho que para nós começarmos, nós podemos inclusive já falar um pouquinho da nossa viagem, que não foi fácil a chegada lá, né, João? Nós estávamos em tempo, nós fomos em setembro de 2024 para o sul do Amazonas, mais precisamente para Lábrea, atender algumas comunidades de produtores, que são, eu considero, não apenas como pequenos produtores, eles têm áreas vastas. Só que estão de fato completamente desassistidos. E nós fomos em uma época onde a nuvem de fumaça era tremenda. É. E o João pode falar um pouco mais sobre isso. O João teve, inclusive, o empecilho de a mala perdida, né, João? Então foi muito complicado, mas já entramos no mérito que do podcast sobre quais demandas nós fomos atender e de que maneira nós podemos resolver essa situação.
Não, perfeito. Realmente, Madivan, foi uma chegada muito conturbada. Para que nós pudéssemos chegar até lá, como você bem disse, eu passei por esse empecilho da perda da bagagem, mas isso daí não vem ao caso, mas toda a logística para a gente chegar até lá já foi bastante dificultosa, né? A região que nós visitamos, que é a região da Vila Curuquetê, fica no sul do município de Lábrea, quase na fronteira, e o acesso não é nem pelo município de Lábrea, né? É ou por Porto Velho ou por Rio Branco, no Acre, né? Então, nós precisaríamos chegar até um desses locais e nos deslocar até a região do Curuquetê. E realmente ali nós chegamos num momento bem complicado eu acho que era uma complicação nacional, né? As fumaças tomaram conta de grande parte do país, não só na região amazônica, e nós tivemos esse problema com cancelamento de voo, realocação. Nós iríamos por Porto Velho e tivemos que mudar para Rio Branco porque a fumaça não permitia que as aeronaves pousassem, né? Então nós tivemos já de cara esse problema, que no meu ponto de vista é um problema muito grave, né? E até que nós chegássemos na região do Curuquetê foi um caminho bem longo. Nós tivemos que percorrer aí 200 quilômetros, né? Grande parte é sem asfalto ainda. É uma região de fato que conta com pouca assistência estatal, então eles, posso dizer que eles sobrevivem por conta própria ali, né? E a nossa ida até
Perfeito.
lá foi muito importante, Edvan. Só esse comentário foi muito importante porque realmente essas pessoas, elas precisavam que alguém que não é da região também enxergasse qual que é a realidade deles.
João, até importante você relata esse fato que eles estão desassistidos tanto pelo governo federal quanto pelo próprio estado, porque de fato não só a chegada lá foi dificultosa pela questão das nuvens de fumaça, que acabou atrapalhando o nosso pouso, tendo cancelamento de voo. Mas eu não lembro você, João, mas eu demorei mais de 24 horas da minha saída de Florianópolis até a chegada em Lábrea, onde que era o nosso objetivo, né, nosso destino final. E com base nisso, nós chegamos lá e o pessoal já nos parabenizou só pelo fato de ter ido, porque é uma aventura. E isso acaba causando prejuízos para eles, no sentido de que eles estão desamparados pelo poder público, até porque, se nós que temos interesse em solucionar problemas, o poder público acaba deixando de lado algumas situações. E acabou que eles estão lá sendo vistos como degradadores, mas não como empreendedores do agro, que estão de fato tentando fazer do sustento da terra o sustento não apenas deles, mas de uma economia girar, porque eles têm um potencial enorme, aquele município tem um potencial enorme e estão deixando de lado essas pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco, João, para nós entrar aqui no mérito da situação, sobre quais foram as demandas que nos levaram até lá, ou qual foi o nosso objetivo, e depois nós entramos no mérito de como estamos buscando resolver essa situação.
Não, perfeito.
Principalmente,
Bom.
né, João, até já adiantando aqui, cancelamento de carga, regularização fundiária e depois nós ficamos sabendo de muitas outras situações lá, né,
Sim.
de todos os passivos.
Não, perfeito. Acho que quem nos acompanha tem conhecimento que o cadastro ambiental rural é um instrumento essencial para que você faça o cadastramento dessa propriedade e assim consiga explorar economicamente aquela área, enfim, obter benefícios econômicos e etc. E aquela região, as pessoas já tinham pelo menos o pedido do CAR, fizeram o seu registro em tempo, né, e tiveram de uma forma abrupta um cancelamento cancelamento massivo dos cadastros ambientais rurais das pessoas ali da região. E antes de ir, obviamente, nós precisávamos fazer aí um levantamento sobre o que gerou esse cancelamento, o que que resultou, o que que aconteceu para resultar nesse cancelamento, sem que fossem comunicados anteriormente, né, previamente. E, de fato, vimos ali que se tratava de um procedimento investigativo do Ministério Público Federal, numa força-tarefa, que é a força-tarefa da Amazônia, que entendeu que aqueles CARs não poderiam ter sido inscritos da forma que foram, né? E aí nós tivemos também, a hora que chegamos lá, tivemos aí conhecimento da situação de regularização fundiária, porque ali são pessoas que vivem ali, que trabalham, que produzem ali, são pessoas que há muito já ocupam, né? Desde os idos de 1980, que teve o incentivo do governo federal para que as pessoas ocupassem a região amazônica, só que anteriormente, ainda logo após essa chegada dos primeiros que povoaram ali a região, tiveram vários problemas agrários ali, conflitos agrários, um desmate que foi muitas das vezes não autorizado, mas o principal foi a falta de assistência do governo, porque o governo estimulou essas pessoas a irem à região, não deu uma assistência devida para essa ida, porque nós estamos falando dos anos 80, anos 90, a região amazônica ainda era bem densa, a possibilidade de você se reconstruir ali. Então, em determinado momento, o governo federal passou por um projeto de assentamento, criou um projeto de assentamento florestal ali na região, em 2011, aproximadamente, que é o projeto de assentamento florestal Curuquetê, que tinha algumas ideias de exploração florestal comunitária, né? Mas o governo não explicou, de fato, não explanou bem essa ideia de projeto de assentamento florestal para os assentados. E acabou tendo alguns conflitos ali na região, não conseguiram levar a efeito a ideia promovida por esse projeto, e o projeto de assentamento foi extinto já em 2015. E as pessoas ficaram, elas ficaram, não foi dado nenhum tipo de respaldo por parte do governo. Então, eles estimularam as pessoas a irem à região, tentaram fazer um projeto de assentamento, extinguiram o projeto de assentamento e deixaram as pessoas lá à mercê da própria sorte, né? E aí foi como eles acabaram, posso dizer, sobrevivendo. De fato, ali eles passaram a explorar economicamente a área e eu, do meu ponto de vista, são pessoas que venceram ali, sabe?
É centralizar a população.
Eles falam que o plano diretor ele é pautado na multicentralidade. Né? Então, você tendo esses bolsões urbanísticos, você diminui ou até tenta zerar o deslocamento dessas pessoas. Né? Então, ali naquele bolsão, ela vai ter acesso a tudo. Vai ter educação, saúde, comércio, serviço, para não ficar... Um dos maiores problemas da ilha hoje é a mobilidade urbana.
Sim. Uhum.
Então, como a gente vai zerar isso? Evitando que as pessoas tenham que se deslocar. Então, hoje, quem mora no norte da ilha, tem tudo lá. Quem mora no sul da ilha, vai ter tudo lá. Não vai ter que... Antigamente, você tinha que se deslocar para o centro. Eu moro aqui há 10 anos. Há 10 anos, no sul da ilha. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que vir para o centro. Não tinha banco no sul da ilha.
Hoje tem tudo em tudo, né?
Hoje cada
cada bairro tem...
Cada bairro tem o seu centrinho. Então, por exemplo, correio, né? Isso há 10 anos atrás. Tinha que vir postar alguma coisa, né? Era no centro, era ali na Praça 15. O mais próximo que tinha talvez seja na costeira, mas tinha que se deslocar. Então, com a ideia da multicentralidade, é criar mesmo essa... Evitar um pouco nessa questão do deslocamento. E aí a prefeitura pegou essas áreas de urbanização especial para planejar. Né? Porque a impressão que a gente tem, se a gente for pensar no histórico da ilha, e tem o histórico também da própria cultura açoriana, que a gente, né, que Florianópolis herdou, a impressão que dá é que o nosso setor de planejamento urbano, ele está sempre um pé atrás. Ele está sempre, vamos dizer, a questão da reurb, secando o gelo, né? Então, primeiro faz errado para depois regularizar. Não, o planejamento urbano tem que estar à frente. Se a gente está aqui em 2024 agora, o setor do IPUF lá, o setor de planejamento urbano, já tem que pensar na cidade lá em 2034. Como é que vão estar essas pessoas? Uhum. Onde que elas vão estar morando? Tem escola para todo mundo? Tem posto de polícia, né? Tem posto de saúde? Então, não é uma tarefa fácil.
Não.
É desafiador você crescer economicamente, urbanisticamente, em consonância com o meio ambiente, né? Você pensar que cada zoneamento ele é pensado para um número máximo de pessoas. Se eu tenho uma AMS, se eu tenho uma AMC, que são as nossas siglas aqui dos nossos zoneamentos, se eu tenho uma ARP 2.5, se eu tenho uma ARP 8.5, sei lá, cada um desses zoneamentos, ele tem um lote mínimo, ele tem um número mínimo de pessoas que vão ocupar cada lote. Então, vamos pensar numa APLE, que é um dos nossos zoneamentos de encosta aqui, área de preservação com uso limitado. O lote mínimo, pelo plano diretor, é de 5 mil metros quadrados. Por quê? Porque se pensou que para aquele ambiente que ele é sensível, ele precisa ter uma menor densidade populacional. E você pega uma zona classificada como a PLE e coloca 30 famílias. Oh, peraí, então tem um buraco ali, né? Você vai encher um bairro de APLE com 10, 20, 30, 100 famílias que não estavam planejadas para aquilo. E aí você começa a truncar o planejamento urbano, você trunca ele não só com o meio ambiente, mas e a questão da segurança pública? E a questão da saúde? E a questão da educação? Tem creche para todo mundo? Porque o plano diretor tinha planejado um número X de pessoas. A gente botou um 10X ali em cima. Então, o plano diretor, ele é um dos aspectos. A gente tem que pensar que segurança pública, saúde, educação,
tem que
meio ambiente,
no modo macro,
tem que
né?
vir
é
junto, né?
É.
Né? Você vê, a densidade demográfica média estipulada pelo plano diretor nessas AUEs, se eu não estou enganado, são 76 habitantes por hectare. Por hectare.
É então pouco, nós tamo, não é?
É isso que eu quero falar. Isso. Então, nós estamos falando em 10 mil metros quadrados para 76 pessoas. É uma densidade demográfica baixa, né? Mas, ainda assim, tem milhares de quilômetros quadrados. Se você somar todas essas 9 áreas, dá milhares de quilômetros quadrados. Né?
Ou seja, a gente tem área.
Tem muita
pra
área.
Crescer.
E para crescer de forma ordenada e com essas limitações também preservando a fauna, né? E a flora
com
da região, né?
Sem dúvida.
Porque a gente tem realmente muitas áreas sensíveis aqui.
E são vários pontos. Eu não quis antes. Para fazer parênteses na fala da Débora. A Débora trouxe um ponto que eu já trabalhei muito, porque eu ajudei a criar uma legislação no município que eu morava, no interior do Rio Grande do Sul, a respeito da TPC, que é a transferência por potencial construtivo. E o que acontece? Isso é fantástico, e não é nenhuma bonificação para a pessoa, porque às vezes o plano diretor muda as zonas que a pessoa comprou lá para construir daqui 10, 20 anos, e aquela área se foi visualizada posteriormente que existia um olho d'água próximo, sim, inviabilizou. Sim. Tornou a área uma APP. Então, o que acontece? Isso é fantástico porque ela traz benefícios para as construtoras incorporadoras e, ao mesmo tempo, para a pessoa proprietária. Porque ela vai ter um potencial muito significativo na preservação do meio ambiente e no crescimento. Mas é possível realizar regularização fundiária urbana em uma APP, uma área de preservação permanente, em uma APA, uma área de preservação ambiental, ou não?
Sim, é possível. Vamos lá. A REURB, ele não surge como um elemento que visa legitimar degradação ao meio ambiente. Entretanto, nós já temos contexto de núcleos urbanos informais consolidados em determinados locais que hoje a sua reversibilidade não é só difícil, é impossível, e buscá-la seria ainda mais prejudicial ao meio ambiente. O contexto necessário é adequar. Então, sim, Advan, é possível, mas eu já trago o primeiro aspecto. É possível desde que seja possível a adequação através de estudos técnicos rigorosíssimos que são feitos ao longo do procedimento da REURB, junto à prefeitura, junto ao Poder Executivo Municipal. Então, sim, é possível. Artigo 11, tá, da lei da REURB vai trazer para a gente que é possível a regularização fundiária urbana em APPs, área de preservação permanente, desde que seja possível resguardar o critério ambiental e, claro, eu já tenha os critérios da consolidação daquele núcleo. Então, é possível. É possível não só em APA, tá, Advan? Não só em APA, mas em toda e qualquer unidade de conservação de uso sustentável que permita a regularização, que permita que existam núcleos naquele local, núcleos urbanos, no contexto geral, dentro do seu contexto. Aí o caso mais emblemático é da APA, tá? É a situação que envolve hoje o município de Campinas, da APA Campo Grande, né? Hoje nós temos um contexto ali de conflituoso, ali se pode ou não reúbe, que está sendo discutido junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Entretanto, eu preciso deixar muito claro que não é algo direto. Não é algo que se aplica à legislação, pronto, ela já diz que pode, então já o reúbe deve ser feito. Não. É necessário que, no caso, por exemplo, de unidade de conservação de uso sustentável, a prefeitura confira a anuência, mas essa anuência não se trata de uma discricionariedade ampla, né? Se trata de uma discricionariedade restrita, em que ela vai analisar tecnicamente a situação e, tecnicamente, ela precisa motivar o sim ou não e, claro, garantindo o contraditório ao pleiteante ao REURB, aos pleiteantes ao REURB. Ficando provado, por mais que a prefeitura, em um contexto amplo, os gestores achem que não era o melhor, mas se ficar provado que é possível a adequação, a prefeitura ela não pode, de forma deliberada, dizer sim ou não. O REURB tem que sair. A discricionalidade, nesse caso, é técnica. Para analisar, para ter os alicerces, para questionar, pedir complementações ao estudo. E se, a partir do momento que ficar comprovado que há a possibilidade de adequação ambiental, harmonização ambiental nessa regularização, e geralmente há, principalmente quando falamos em APAs, área de proteção ambiental, a prefeitura ela deve outorgar o direito ao REURB, ela deve dar prosseguimento ao direito. Não, ela não outorga o direito, porque esse direito já foi outorgado pela lei. Na verdade, ela deve dar garantia ao andamento ao REURB, porque é um direito subjetivo do cidadão à moradia. Existe esse direito subjetivo do cidadão à moradia, a viver naquele local, a ter seu empreendimento no local, não só viver, a ter o seu empreendimento no local. Pode morar em outro local, mas seu empreendimento está ali, os seus investimentos estão ali. Então é um direito subjetivo do cidadão dentro desse aspecto. E quando a gente, só para o nosso ouvinte, o nosso espectador entender também, quando a gente fala em unidade de conservação de uso sustentável, só para lembrar, inclusive nós temos alguns vídeos aqui no nosso podcast, mas nós vamos gravar outros mais profundos em relação a isso, a Lei 9985 de 2000, a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o famoso SNUC, ele divide as unidades de conservação em dois grupos. Unidade de conservação de proteção integral, e neste caso, se tratando de unidade de conservação de proteção integral, é impossível o REURB, a REURB. Então, por exemplo, tivemos notícias de empresas e profissionais que venderam a boa nova a pessoas que estão inseridas em unidades, em territórios, em espaços, territórios especialmente protegidos, configurados como unidade de conservação de proteção integral. Nesse caso, é impossível, a não ser que haja uma exceção da exceção na perspectiva fática, que demonstre que aquela unidade de conservação não deveria ser de proteção integral, houve uma ilegalidade na sua formulação. Mas, enfim, é algo a ser analisado caso a caso, mas eu já adianto. Se você está em um núcleo dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, de plano, eu já adianto. O REURB ali é afastado.
Ou algo regulamentado pelo próprio município?
Perfeito. Desde que seja uma unidade de conservação de proteção integral, o REURB não cabe ali. Tá? Não cabe ali. Pode ser uma unidade de conservação de proteção integral municipal, estadual, federal, mas o Instituto REURB não se enquadra ali.
Perfeito. Tá? Até você comentando isso, Gabriel, em relação aos cursos que teremos lá dentro, falando sobre gestão, vendas e direito ambiental. Por que vendas e gestão, para quem está chegando agora aqui? Quem já é aluno, é claro, já sabe o motivo, já nos conhece, sabe que o nosso escritório cresceu de modo exponencial, com base não só apenas com o olhar voltado para o direito ambiental, direito agrário e do agronegócio, mas nosso escritório volta, o seu crescimento tem um olhar no pilar principal das vendas. Ninguém vai crescer se não conseguir vender. Então nós temos esse conteúdo e essa dinâmica lá dentro. Paralelo a isso, nós falamos também sobre gestão. E sobre direito ambiental, é óbvio que vai ser a maior e mais robustez de conteúdo. Só que nós também trazemos esse pilar de vendas e gestão, porque nós entendemos que o escritório não se faz só com a matéria do direito ambiental. Até trago aqui um livro que comenta sobre Eu Empreendedor. É um livro muito bacana para quem ainda não leu. Nós com certeza vamos falar disso lá na comunidade. Mas é um livro que fala sobre a parte intelectual, ela te leva até um momento na carreira. Mas a parte comercial e a gestão, ela te exponencializa o teu crescimento. É verdade. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um papel fundamental da escola. E quem, porque eu falo, quem já nos conhece, já interagiu com esse tipo de conteúdo e sabe a necessidade de você saber aonde está o cliente, como buscar esse cliente, tudo isso vai ter lá dentro com muito conteúdo, sem dúvida nenhuma. E aí tem até a questão que nós mencionamos muito, nós não temos medo de abrir nossa caixa preta. Nós divagamos e trazemos de modo muito transparente como nós atuamos, de que maneira nós fizemos isso, e nós vamos informar lá. Claro que vai ter toda a grade, digamos que curricular, você vai ter que passar por um curso, por outro, para ir aprendendo. Não adianta chegar lá e jogar muitas informações, porque tudo tem um início e um meio para depois você conseguir desenvolver. Então você não vai chegar ali já achando que vai aprender técnicas expressivas de venda. Você precisa saber o conhecimento. Exatamente. Né? Mas venda é técnica. Ninguém nasce sabendo vendas.
E já falando nisso, Advan, a gente vai ter os cursos lá, mas eles vão se atualizando, né?
Exato.
Periodicamente vão aparecer novos cursos, eles vão se atualizando. Não vai ficar para lá sempre o mesmo curso. Então, essa ideia é trazer algo diferenciado, já avançado com quem já atua na área, né? E falando até um negócio que eu me lembro que o Thiago, um dos nossos mentores ali da comunidade, falou uma vez que muitas vezes o pessoal vinha por causa do direito ambiental e descobria que o gargalo nem era o direito ambiental, às vezes era a ver com gestão, às vezes era ver um problema interno ali dentro do escritório que a pessoa não sabia que era exatamente, né? Eu pensava que era o direito ambiental, parecia que não sabia advogar, mas não era isso, era em relação à gestão e também a vendas.
Bem, o grande ponto que você precisa compreender dentro desse aspecto é o direito ambiental, ele precisa que você tenha o conhecimento teórico, profundo, leia muito, estude muito, e hoje eu vou falar com vocês, trazer para vocês alguns títulos de curso, de livros de direito ambiental, na verdade tem muitos, né? Eu vou trazendo aos poucos, gravando outros vídeos com vocês, mas você também precisa entender como ele funciona na prática. Entender como funciona o direito ambiental, porque se você unicamente for um estudioso do direito ambiental e estabelecer como a prática atua, não que sejam muito diferentes, mas você não vai conseguir exercer o direito ambiental. Vai ensinar o direito ambiental de uma forma que na prática ele não ocorre, ou então vai praticar o direito ambiental sem entender bem a teoria. Então, dentro da perspectiva do direito ambiental, primeiro ponto elementar que eu preciso trazer para você, se você vai advogar na área de direito ambiental ou atuar no direito ambiental de diversas formas, seja na defesa do seu cliente, seja na consultoria, seja, enfim, se você vai atuar junto à prefeitura, Estado, a União, vai passar no concurso público, vai atuar no concurso público. Se você já estudou para o concurso de direito ambiental, foi de uma forma bem teórica, e lá você vai atuar na prática de uma outra forma. Então, você precisa ter o aprofundamento, o conhecimento teórico bem profundo do que os livros trazem, do que a jurisprudência traz, né? Estudar bem direito ambiental ali, ser sempre estudioso, sempre atualizando o conhecimento do direito ambiental, mas também entendendo como ele funciona na prática. O exemplo, por exemplo, se você atua no município X, numa situação Y, aí depois você vai atuar nessa situação Y no município Z, você já vai ver que vai ser diferente. Não tem atuação diferente. Então, você precisa conhecer bem o direito ambiental e como os entes federativos atuam em determinadas situações para que você tenha adequação na sua atuação no direito ambiental. Então, o primeiro ponto que você precisa conhecer é entender bem o direito ambiental na perspectiva teórica e na perspectiva prática. Esse é um ponto elementar. O segundo ponto que é necessário trazer para você é você compreender que nós do direito ambiental, atuando na parte jurídica do direito ambiental, é necessário que compreendamos que precisamos entender um pouco mais áreas fora do direito. áreas fora do direito que circundam o direito ambiental. Eu, por exemplo, já iniciei uma faculdade, mas devido à atuação aqui no escritório e das aulas, eu não consegui continuar, mas espero que no próximo, estamos no ano de 2025 gravando esse vídeo, espero que no próximo ano de 2026 eu consiga retornar, mas eu iniciei o curso de gestão ambiental para a faculdade, para entender como funciona, tudo mais. No escritório nós temos a Tainá, que é a sócia, associada como advogada ambiental, mas também formada em engenharia ambiental. Ela formou primeiro em engenharia ambiental, depois em direito. Nós, dentro do escritório, temos o Felipe, por exemplo, que é um engenheiro ambiental. Então, é necessário que você compreenda minimamente. Então, eu também faço cursos individuais, leio, estudo um pouco mais, sempre sobre questões envolvendo a gestão ambiental, a engenharia ambiental, só para entender um pouquinho ali, e compreender como é que se atua, como é que se conversa com esse profissional.
E aí, Clara, como que vem a previsibilidade? Da onde que ela vem? Ela vem de um setor, eu chamo de setor de relacionamento, mas não deixa de ser um setor comercial, né? É dali que sai, porque o jurídico, ele só vai ter trabalho se o setor de relacionamento tiver a previsibilidade de quantos contratos ele está fechando por mês, qual é a média do honorário que ele está fechando.
Ele tem bem com o cliente.
De ter, exato. Então, olha a importância de ver que esse setor ele precisa existir para que os demais setores do escritório possam existir também. E aí, lá no final, ou no meio da operação, estar o advogado trabalhando como advogado, que é o que ele gosta de fazer. Né? Mas eu acho que, Clara, você como mentora, uma das maiores dores também dos advogados é justamente ter um setor trabalhando na questão do relacionamento com o cliente, né? Como que tu enxerga isso diante dos teus alunos? Eles têm hoje, eles te procuram pela questão... Vamos implementar, então, a questão da previsibilidade, a questão da estratégia, mas qual a dor relacionada ao setor de relacionamento? Existe? Qual que é a tua visão sobre isso?
Eu acho que essa dor dá mais nos pequenos escritórios, ou escritório até médio, que não tem esse nível de consciência. Por quê? Porque está a obsessão de, mas Clara, como eu não vou atender o cliente? Como não vou ser eu que vou estar assinando o contrato? Essa questão de eu sou a cara, é meu nome, o cliente só quer por mim. Então, essa obsessão existe, sim, até certo nível que você dá conta de que você precisa, sim, ter um relacionamento próximo com o cliente, mas não tem que fazer tudo com o cliente. Eu sempre falo, o cliente não vê... Você consegue, hoje, com toda a inovação que a gente tem em inteligência artificial, você consegue delegar. Você consegue fazer o que antes uma pessoa, um colaborador ou até o dono, com toda a expertise jurídica de anos, talvez passava 3-4 dias estudando com diversa jurisprudência, doutrina. Hoje, tem na mão inteligências que conseguem fazer isso em 2, 3, 5, 7 horas, o que você perderia dias. Então, não tomar isso é negligência.
Não acompanhar, né?
Não é uma questão de eu gosto ou não gosto. É ou você faz ou você fica para trás. Tem como. Então, o que o cliente não vê, você consegue e deve delegar. Para justamente estar na frente de pensar em parcerias, ir atender clientes importantes, mas se você pretende estar em tudo, você não fica consegue. Nada. Exato. Mas essa objeção existe sempre. Já depois de certo nível, advogado tem outro nível de consciência, já dá para perceber. Se você quer comigo, só comigo, tá bom, ótimo, estou disponível para você. Mas tem que pagar um valor diferencial. É justo, né?
Exato.
Mas...
É justo até com os demais, né?
E você prepara um setor para atender esses clientes que falem com os valores do escritório, bem capacitados, que você se sinta orgulho das pessoas.
Exato.
Eu acho que, olha só, não sei se acontece com vocês, essa questão de, e se eu tenho um colaborador e ele faz melhor do que eu faço? É o ego, né?
É o que eu quero.
É, Exato.
Você já chegou a um nível de consciência.
Exato.
É, porque o advogado gosta do momento, sabe? Porque gosta do direito. Porque paixão. Eu acho que eu estudei... Na primeira faculdade que eu fiz foi psicologia. De 5 anos de psicologia. E no 5º ano fui para direito. Eu posso assim, falar com certeza que a paixão que tem advogado não tem nenhuma profissão. Eu acho que nem medicina. Juro. É um nível de paixão. É, meus pais também fizeram direito. Eu amei isso, tipo, bem de... Eu cresci entre códigos na minha casa. É um nível de paixão que não sei se acontece em outra carreira. Então eu entendo quando o advogado fala, eu tô sufocado, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa situação, mas não quero soltar.
Exato.
E eu gostaria de saber de você... Quais foram os principais erros que você via das empresas que procuravam o órgão ambiental ali que era representado por você?
Os principais erros que eu vejo, pode até parecer assim jabá, mas era justamente estar desassistido do ponto de vista de uma consultoria ambiental, né? Que pudesse assistir ele. E quando eu falo assistir, é realmente dizer, cara, não dá o que tu quer fazer, não dá. Por quê? Por causa disso.
Mas você acha que o pessoal errava por não saber o que precisava ser feito ou por, vou tentar jogar um verde?
Muito pela falta de experiência, eu vejo assim, qual que é a cultura muitas vezes dentro do órgão ambiental? Protocolo assim, vamos ver o que o órgão ambiental vai dizer. Não, os caras lá negam tudo, então protocola com o máximo, protocola com o mínimo, né, no sentido de documentos. Né? Então, assim, isso para mim era o que eu mais via de erros. Assim. Então, realmente, coisas exageradas e coisas faltando muita coisa. E ali nasceu até um conceito que hoje eu uso dentro do escritório, que é o ofício da Jaque. Né? Que é assim, eu percebi lá muitas vezes situações que eram até meio absurdas de serem solicitadas, como um exemplo, uma vez eu vi lá uma funcionária que estava pedindo um ofício de complementação, um plano de monitoramento e conservação do sistema de drenagem. Eu vi aquilo no ofício que, na época, eu instituí o processo digital em Itajaí, né, em 2018. E aí, então, era tudo papel. Chegava na minha mesa, era pilhas e pilhas de papel. E todos os ofícios eu que assinava e eu lia todos, né, porque era a minha caneta que estava ali. Eu olhei, pô, a menina vai pedir isso aqui? Eu fui falar com a técnica. E aí, chegando lá, falando com a técnica, pô, tu vai pedir isso aqui pro cara? Pô, ela assim, Vitor, eu nem ia pedir. Mas está na IENE e já que ele não apresentou a matrícula atualizada, a consulta de viabilidade, o PGRS, etc., então não vou pedir. E aí eu saquei, é o ofício da Jaque, ela talvez não ia pedir aquilo. Mas já que tu deixou pela metade, amigo, ela vai pedir, ela vai pedir tudo e mais um pouco. Né? Então ali eu pude ver como que era também, dentro do órgão ambiental, essa visão. E via que as consultorias ambientais ficavam queimadas também. Tipo, vinha um estudo da consultoria X. Ixi, lá vem. E às vezes ele vai para onde? Na época com o processo físico era mais fácil. Sim. Ele vai para o final da fila. Porque ninguém quer analisar um documento ruim.
Sim.
Né? Um estudo ruim, porque ele vai dar mais trabalho. Vai ter que construir um ofício, etc. Mas esse é o que eu vejo, assim, de maiores falhas e muito nessa coisa. Vamos ver o que eles querem. Sendo que realmente está entregando no colo do órgão ambiental ele dizer o que ele quer. E nem sempre ele está certo. Né? Por quê? Porque vamos pensar como é que é o processo de um... E aqui, assim, ó, tem um monte de amigo que é de órgão ambiental. Né? E tem caras excepcionais dentro dos órgãos ambientais. Mas tem caras que não, assim como qualquer profissão. Assim como tem advogado excepcional, como tem consultor excepcional. Né? E tem consultor que não é. Então, mas dentro do órgão ambiental você tem lá, o cara vai lá, passou num concurso, ele acabou de se formar, ele entra, ele não teve, coitado, experiência de vida. E ele vai estar decidindo, muitas vezes, o futuro de um empreendimento bilionário, né? Ou multimilionário. É uma grande responsabilidade, por um lado. Mas, por outro lado, uma grande falta de experiência. Né? Então, deixar a cargo desse cara decidir o que pode e o que não pode, e a gente não pode trabalhar dessa maneira, não pode ser assim. E ali eu também entendi que a gente precisa sempre contar a primeira história e antecipar objeções. Né? Porque se você não contar a história primeiro, depois você só está se defendendo. Você permite que o órgão ambiental, que o analista ambiental, ele crie a sua convicção. Ah, não, acho que de fato é APP aqui. Cara, se ele já acha que é APP, sem tu antecipar para ele o porquê que não é, não adianta depois tu vir com estudos do melhor geólogo do Brasil dizendo, olha, não é APP porque não é uma nascente. Ele já pacificou isso na cabeça dele. Então, se você não contar primeiro a história, aí ele vai ter que construir um argumento para poder derruir a tua história.
Não tem carta na manga, é entregar o...
E é, exatamente, aí vai dar mais trabalho para ele, né? E o nosso cérebro reptiliano, ele quer sempre economizar energia. É assim que a gente sobreviveu, assim que a gente perpetuou como espécie. Então, naturalmente, ele vai querer fazer algo com o mínimo de energia possível. Então, a gente conta primeiro a primeira história. E outro é antecipar uma objeção. Daqui a pouco, lá na IENE, você já deve ter percebido, tem lá a anuência da SPU. Eu já vi órgão ambiental me solicitar a anuência do empreendimento que está longe da faixa de marinha. E aí, o que eu aprendi com isso? Sim, bom... Se tem lá uma exigência e essa exigência não é aplicável, eu vou antecipar essa objeção. Antes que ele me pergunte, antes que ele espirre, eu já vou dizer saúde. Né? Então eu já vou lá fazer um documento e dizer, olha, não tem área de marinha, já avaliamos aqui, está aqui o mapeamento e não tem área de marinha lá, dando esse exemplo. Né? Então, esse é o que eu vejo que muitas consultorias ainda pecam, né? Fora outros aspectos, como aquela história de você... esquecer para que serve o licenciamento ambiental. Né? Ouso a dizer que grande parte das consultorias ambientais não sabem para que serve o licenciamento ambiental. Né? E quando você não sabe para que serve, você vai se defender como?
Mas se a sua empresa chega para vender um serviço para uma empresa, vou vender a sustentabilidade empresarial, o que você prega para essa empresa? Qual que é a sua ideia? O que você tenta vender para esse... para essa empresa, para ela se tornar de fato sustentável? E de que maneira a pessoa vai... Ah, vale a pena, porque vai sentir no bolso. Vai ter que fazer um pequeno investimento. Como funciona isso?
Aí tem uma questão que envolve o público que realmente que tem um olhar para sustentabilidade. Não são todos os empresários que ainda têm esse olhar, né? Mas quem já se ligou que o momento... exige isso, que o mercado exige isso, já está se adequando por bem ou por mal. Por que eu digo bem ou por mal? Porque a empresa que ela já está prosperando, por exemplo, é mais fácil ela investir em questões de sustentabilidade. Só que às vezes ela precisa organizar os próprios, eu não digo ações que ela faz internamente, mas a própria gestão dela, né? Ela precisa organizar nessa frente de sustentabilidade, porque muitas empresas já fazem várias coisas, só que elas não sabem que aquilo já é ESG, que ela poderia utilizar. Então, é bacana nesse sentido também.
Porque interessante para eles poderem divulgar isso.
Exatamente. O compliance, a área que vocês atuam, por exemplo, né? Que é de organizar toda a base da empresa, que ela está certa, está correta ali, respondendo a qualquer questões ambientais daqui a pouco, ela é a base, ela entra na governança. Se a empresa não tem essa parte correta, o que adianta fazer uma ação lá na comunidade envolvendo ambiental, social, entende? Não tem a parte básica. E isso a gente viu vários crimes ambientais acontecendo, que o marketing divulgava uma coisa e por trás algo bem pesado. A gente que é da área ambiental... fica indignado, né? Só que quem não é, que eu acho que precisa cada vez mais do conhecimento e entender por quê. Por que que precisa? A gente tem que entender qual que é o nosso papel no processo. Se eu sou um consumidor, qual que é o meu papel se eu estou adquirindo algo de uma empresa que não é nada sustentável e eu estou lá investindo nela, sabe? Ou se eu sou... um cliente de uma empresa que daqui a pouco eu achava que era bacana e não é. O ESG envolve muito isso. Claro, ninguém é 100% correto. Só que no momento que eu quero divulgar e comunicar que a minha empresa é, eu tenho que ser transparente e comunicar o que realmente é. Então, se eu não tenho a base, que é essa parte que vocês trabalham bastante, nossa, é muito difícil manter, sabe? Porque... uma empresa que vai receber investimento daqui a pouco. Ah, legal que ela tem várias ações ambientais e sociais, mas e a governança, como é que acontece, sabe? Como que ela trata os funcionários, como que ela tem o relacionamento com os trabalhadores, Hoje a gente vê quantos acidentes de trabalho que envolvem questões que precisa de defesa, né, também ambiental. E isso tudo mexe com a reputação. Em base, o que, que é? É olhar para o negócio, o que, que tem de risco aqui que pode sujar o nome da minha empresa e o que, que tem de bacana que pode elevar o nome da minha empresa. O ESG é olhar para isso e trabalhar a cultura nesse sentido. Então, se isso aqui causa risco, eu vou investir aqui para não ter esse problema e vou evidenciar minhas práticas, né? Só que essa, eu acho que nas práticas tem que vir depois de organizar.
Fantástico, mano.
Então, o papel do advogado, antes de mais nada, Divan, é educar o cliente dele.
Perfeito. Educar. Eu ia deixar esse ponto até mais pro final, mas eu acho que é bem oportuno nós já tratar sobre esse papel da educação.
O primeiro aspecto é educar o cliente dele para que ele priorize um advogado que ofereça a ele a consultoria jurídica ambiental preventiva do que um advogado que espere o circo pegar fogo para oferecer ali a solução, né, que vai ser um mero extintor. Que a gente nem sabe se vai apagar tudo. E no final de tudo, pode até apagar, mas vai ficar queimado. É, né? Uma analogia em relação a ele. Por mais que resolva, ele vai ficar queimado no mercado, vai ficar queimado com a administração pública. Então, o melhor que pode ocorrer é você, claro, é buscar uma consultoria, lato sensu, não só a jurídica, ambiental, para que você atue em conformidade, para que você fortaleça a sua imagem junto à administração pública, junto ao mercado. E claro, considerando aquilo que a atuação econômica que você exerce, é um investimento, mas se você colocar na ponta do lápis um binômio, a partir de um binômio, tempo e dinheiro, sai muito mais barato.
Sim.
Porque o processo administrativo, ele te toma tempo. Um processo judicial te toma tempo. Porque nós temos clientes que nos ligam aqui, mas a minha área vai ficar embargada até quando? Infelizmente, a gente não pode dizer até quando. A gente pode dizer que nós podemos dizer que estamos trabalhando para que a área seja, para que seja levantado aquele embargo, mas a gente não sabe quanto. Então, te toma tempo, toma. E a perspectiva ali, por exemplo, para nós advogados, para que possamos fazer uma boa defesa, né, também precisamos de tempo. Às vezes, o cliente chega com prazo em aberto. Então, a gente não vai conseguir prestar a mesma excelência para aquele cliente ali que já está com a gente na consultoria e que, por ventura, veio a ser autuado, porque a consultoria, como vamos falar também mais à frente, não afasta a possibilidade de autuação, mas mitiga muito. E quando essas autuações ou demandas judiciais vêm, elas já vêm mais brandas. E a gente já tem todo o substrato para poder oferecer uma defesa de qualidade. Nesse sentido, nós estamos preparados. Ou seja, a gente não vai ter que correr nos 20 dias para um prazo administrativo, para os 15 dias para apresentar uma contestação, a gente não vai precisar só desse tempo, porque a gente já tem. Nesse tempo a gente vai conseguir organizar as coisas, não buscar do zero todos os elementos para fazer uma boa defesa, entrar em contato com um técnico, quem sabe, e praticamente fica impossível ir in loco, fazer um levantamento, analisar se os dados georreferenciados apresentados seja na ação civil pública, seja no relatório, estão adequados. A gente acaba tendo que fazer aqui junto com o nosso engenheiro à distância, por mais que haja essa possibilidade, sempre bom ir logo, sempre bom ter certeza, sempre bom robustecer o nosso lastro probatório. Então, quando você já é um cliente de consultoria, e muitas vezes um contrato que envolve a consultoria ambiental, dependendo do contrato, ele já inclui ali as defesas, quando é uma assessoria contínua. Então acaba sendo mais vantajoso, mais seguro, e para o lado do advogado, você consegue dar uma base para que ele possa oferecer o melhor do serviço dele. Não adianta você cobrar a excelência que ele entregou para um cliente que vem sendo acompanhado com assessoria e consultoria jurídica ambiental, do que você que apareceu agora com prazo já pela metade. Não tem como você querer a mesma excelência.
Perfeito.
O mesmo produto.
Falando sobre cidade inteligente, você vê o plano diretor como o pilar principal ou é apenas um dos pilares para se desenvolver uma cidade inteligente?
O conceito, né, acadêmico de cidades inteligentes é usar a tecnologia, em especial da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial surge ali em 2012, 2013, quando o presidente do Fórum Econômico Mundial fala que a gente tem tecnologias que superaram a última da computacional, né, que é o que? Inteligência artificial, robótica, armazenamento de dados em nuvens, é uma possibilidade de operacionalização de produção industrial sem o dedo humano, né? Então, depois disso, surge o conceito de cidade inteligente, que é quando a gente pega essa tecnologia da quarta revolução industrial e aplica na operação da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. No conceito de cidades inteligentes, o fim são as pessoas, o meio é a tecnologia. E claro que o plano diretor, comungando com as tecnologias da quarta revolução industrial, pode impactar na qualidade de vida das pessoas. Porque ele é conceitual também. Ele diz para onde a cidade vai crescer e como ela vai crescer. E colocando a tecnologia, o uso da tecnologia na operação na cidade, nesse planejamento, é claro que ele é um instrumento fundamental para a gente planejar e construir a cidade do futuro, que é uma cidade inteligente. Utilizando a tecnologia onde? Na operação do saneamento, na operação do lixo, na operação do transporte público, na operação da monitoramento, tanto de segurança pública quanto da conservação de parques, praças e unidades de conservação, por exemplo. A tecnologia é aliada do planejamento urbano.
Mas, Rafinha, aqui eu acho que eu vou entrar num gargalo, talvez, para você conseguir implementar sua busca de cidade inteligente, não só em Florianópolis, mas a nível nacional. Talvez em Florianópolis eu vejo que é uma cidade mais envolvida por ter essa questão do TI, da questão de startups, e a nível nacional um case de sucesso, talvez a cultura seja diferente. Mas o que eu vejo? Em relação à questão de você querer implementar uma cidade inteligente e questão da cultura que já existe, e eu falo da gestão pública mesmo, dos agentes públicos lá dentro, porque eu vejo nosso escritório, nós hoje aqui somos em 14 pessoas no nosso escritório. Uma pessoa que entra, ela vai ter que obrigatoriamente entrar na nossa cultura. Ou ela entra na cultura do nosso propósito, o que fazemos, da maneira como nós fazemos e o que nós não fazemos, ou ela vai automaticamente sair fora, ela não vai se sentir bem aqui. Diferente de existir uma cultura, uma pessoa de fora entrar e querer implementar a cultura dela. Como você vê isso no meio político? De você implementar essa ideia, ou você acha que não, eu sou apenas uma pessoa, já se existia essa cultura, os gestores públicos já têm essa ideia de transformação. Como você vê a cultura política para você conseguir implementar a sua ideia?
Eu tenho convicção que essa revolução das cidades vai acontecer. Agora, a gente tem que discutir o timing, né? Porque as novas gerações já vêm alfabetizadas na linguagem da tecnologia, né? Eu e tu, a nossa geração era do computador, do laptop, né? Hoje, os nossos filhos, eles nem sabem o que é mais computador, eles fazem tudo no celular, né? Imagina só, até 2008, o transporte em Florianópolis, ou tu tinha um carro, ou tu usava ônibus. Não tinhas alternativa. E foi a tecnologia que revolucionou o transporte, trazendo aplicativos como Uber e 99. E transformou a mobilidade na cidade com os aplicativos, democratizando, inclusive, o preço. Total. Porque usar táxi, o táxi era muito caro, né? Então, olha só como a tecnologia já vem impactando na nossa vida e formando a nossa cultura. Como viver sem um aplicativo como o iFood para se alimentar em casa? E até o empresário, né? Empresários que abrem restaurantes sem porta aberta, só para vender por aplicativos. E como isso a gente tem? Usar bicicleta elétrica, patinete. A cultura das cidades já estão sendo transformadas pela tecnologia. O que a gente pode fazer como gestores públicos é acelerar essa transformação, trazendo a tecnologia, inclusive, como uma aliada no serviço público. Atendimentos online, utilização de assinatura digital para que o cidadão não precise ir até um pró-cidadão, por exemplo, né? uma unidade de atendimento física e poder fazer todos os serviços da prefeitura de maneira online, né? Autodeclaração pode vir a ajudar nesse sentido. Então a gente tem muitas possibilidades. Isso vai acontecer. Agora as cidades elas podem acelerar e sair na frente, serem mais competitivas ou não. Então, é essa escolha que nós temos que fazer. Florianópolis, a gente está trabalhando para ela ser mais competitiva do que as outras. Perfeito. E acelerar esse processo.